Sim, existe uma cidade edificada de ouro. E onde o sol raia sempre. E nós nos alegraremos com Jesus por sua graça e misericórdia nesta praia dourada. Todas as almas que foram guiadas para a cruz e que foram salvas por Jesus estarão lá. E nos alegraremos lá com Jesus e por sua graça nessa praia dourada. E ouviremos lá o maravilhoso cântico daqueles que o Senhor libertou. Nessa cidade dourada, maravilhosa, onde o sol brilhará eternamente, onde lá nenhum olho mais chorará, e nos alegraremos com Jesus pelo seu amor e graça nesta praia dourada, aonde o sol brilha eternamente. E onde nenhum olho mais chorará. E nos alegramos com Jesus pelo seu amor e graça nesta praia maravilhosa e dourada. Glória e louvor seja o nosso Deus. Por não somente cantarmos, mas termos a convicção em nossos corações que estaremos lá. Ele nos preparou a morada. Eu, nessa tarde, desejo saudar a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente aqueles que eventualmente estão aqui pela primeira vez. Podemos ver as vossas mãos, se vocês estão aqui pela primeira vez. Posso ver vossas mãos? Sim, alguns. Deus os abençoe no nosso meio. É a nossa oração conjunta, estou convicto disso. Mas somente deve ser a primeira vez, a segunda vez. Vocês já devem se sentir em casa e ser parte dos irmãos e irmãs que aqui nesse lugar se reúnem, não no nome de uma igreja ou igreja livre, não no nome de um homem, mas no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus, no santo e divino nome Redentor, no qual a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa cura, onde tudo está para nós, Jesus, 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 o mais belo nome meu, e aquieta todo o meu anseio, preenche o meu coração com um raio de sol. No meio de toda a confusão, no meio das coisas desse mundo, brilha e ilumina o nome de Jesus no meio do povo de Deus como o mais precioso que nos foi concedido, qual seja a revelação de Jesus Cristo que Deus nos concedeu pela graça nesse tempo. Eu não posso esquecer de passar as saudações cordiais de coração dos irmãos e irmãs de Krefeld, o irmão Russo e o irmão Schmidt deixam saudar especialmente, e também da região de Heilbronn, da região de Nuremberg e ontem à noite de Salzburgo. Toda a Áustria esteve reunida em Salzburgo, o salão estava acima das medidas cheio e nós tivemos um tempo maravilhoso e abençoado na presença de nosso Deus e todos deixam saudar de coração. Agora desejo ler uma palavra de introdução antes da oração do Salmo 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. No meio de toda tribulação, de toda opressão, há um cântico de louvor nos corações dos filhos de Deus. Eu penso, foi Paulo e Silas que foram batidos e fortemente e foram jogados na prisão e está que na hora da meia-noite eles cantavam salmos. Eles não lamentaram e não murmuraram. Eles não fizeram acusações um ao outro e perguntaram a si mesmos o que nós fizemos de errado para recebermos tudo isso. Eles glorificaram a Deus. E Deus então se revelou a eles como o Todo-Poderoso e o Presente. E também nós, no meio desta vida que passa por montanhas e vales, por altos e baixos, por alegria e sofrimento, nós queremos fazer o mesmo. Não devemos esquecer de trazer a gratidão devida ao nosso Deus. E eu creio que o tempo veio no qual Deus terá uma multidão que ainda valerá para a bênção de outros. Nós, em relação ao tempo que chegamos agora, não podemos cuidar desse tempo de uma forma leviana, superficial. Nós temos que comprar esse tempo diante da face de Deus. E eu não sei, mas dois acontecimentos que aconteceram em Krefeld nos últimos 14 dias falaram de forma especial ao meu coração. Um foi, eu venho do Correio Central, estou na caçada, e um homem de idade, de meia idade, me fala comigo e pergunta como o senhor está satisfeito com o seu carro? E eu perguntei, isso não tem assim, interesse. Então ele disse, um momento, eu ainda não estou ainda no ponto que eu quero chegar com o senhor. Eu tenho que falar com o senhor. E Eu jamais tinha visto esse homem na minha vida e ouvido ele. E ele perguntou: quem é o senhor? Falando brevemente, e a sua resposta foi: venha, por favor, junto. Eu o convido para um café. Eu quero ouvir o que o senhor tem a me dizer. E eu disse a ele: escute, prezado amigo, eu não tenho nada a lhe dizer, mas Deus tem muito a lhe dizer. Sim, isso eu quero ouvir, disse ele. Eu penso, isso não existe algo como isso? Isto até aí não tinha vivenciado. Isso foi mais ou menos 14 dias atrás. E na última semana, algo parecido. Eu estou caminhando pela rua do Reno e vejo na vitrine, está a palavra, a nova abertura. E no momento, eu não sabia se era uma padaria ou algo assim. E eu estava com pressa, na verdade. E mesmo assim, eu entrei e eu vejo um homem que está radiante em todo o seu rosto. E eu perguntei a ele: ouça, por favor, o que o faz ficar tão alegre? Eu sequer perguntei o que você tem a oferecer ou o que tem a vender. Eu simplesmente perguntei o que o faz ficar tão alegre. E ele disse: tudo o que eu faço por amor. Então pensei, o que é isso? E a minha reação foi a pergunta: de qual amor? Do amor humano ou do amor divino? E quando eu coloquei essa pergunta, ele estava tão perplexo, surpreso, quanto eu estava anteriormente. Ele disse: um momento, eu tenho que falar com o senhor. Passe através lá no quarto ao lado. E eu pensei, onde existe algo com isso? Irmãos e irmãs, nós podemos nos tornar uma bênção para outros se estamos sobre a direção do Espírito Santo. Nós não precisamos procurar as pessoas. Deus procura as pessoas, mas Ele as guia para nós, no nosso caminho. Ele estabelece o contato para com elas. E então Ele nos dá a possibilidade de falarmos com elas. E que seja um falar de Deus. Não sobre coisas supérfluas, não em fanatismo, mas de fato no amor de Deus, para que possamos lhes mostrar o caminho para a salvação. Antes de continuarmos com esse culto a Deus, vamos nos levantar e juntos orar. Pai Celestial, nós chegamos à Tua presença no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos debaixo da cobertura do Teu precioso e santo sangue e pedimos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo. Tu sabes o que cada um de nós necessita, que nós não tenhamos vindo a um ser humano, senão nós seremos decepcionados. Mas quem coloca sua confiança em Ti jamais será decepcionado e jamais será envergonhado. Toma esse culto a Deus. Tira tudo o que está atrapalhando da minha vida, de todas as nossas vidas para fora. Ó Deus, abra o Teu caminho de forma poderosa para que Tu possas descer a nós como no princípio na Tua congregação e revela a Ti mesmo como ressurreto, como o vencedor do Gólgota. A Ti nós agradecemos já agora que Tu revelarás a Tua vitória nesse culto, a vitória sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre toda a potestade de Satanás. Tu revelarás em todos, através de todos que de coração creem e confiam em ti, que tu cumpres as tuas promessas. A ti seja gratidão e adoração, no nome de Jesus. Amém. Jeremias 25, a partir do versículo 30. Mas na proclamação de todas as palavras de exortação, deve dizer-lhes: o Senhor, ele brame das alturas e deixa ecoar a sua voz da sua morada santa. Ele brada em alta voz, além dos seus campos, deixa um regozijo ecoar como os pisadores de vinho contra todos os moradores da terra. Até o fim da terra, o eco atravessa, porque o Senhor caminha ou vai com os povos ao juízo. Ele traz a sua coisa com toda a humanidade à conclusão. Os sem Deus, os ímpios, ele dará a espada. Assim diz o Senhor. Assim disse o Senhor dos exércitos: verdadeiramente, desgraça virá de povo a povo, e uma tormenta poderosa está vindo dos cantos da terra. Naquele dia, os abatidos do Senhor, de um canto da terra até o outro, estarão lá, e sem ter sido levantados ou sem ter sido feito luto, estarão lá como adubo e estarão em campo aberto assim. Primeiramente, essa passagem bíblica até aqui, nós vivemos num tempo no qual esse versículo verdadeiramente fala: desgraça vem de povo a povo e uma poderosa tormenta vem dos cantos da terra diante dos nossos olhos. E isso se cumpre diante dos nossos olhos. O que nós ouvimos nesses dias deveria ser a etapa de alarme 1 entre as nações e especialmente entre o povo de Deus. Não é uma brincadeira de criança mais, e não são coisinhas pequenininhas que estão acontecendo nos nossos dias. São coisas que estão chegando a um ponto máximo, são cumprimento da Santa Escritura em alta medida. E eu penso que nós, como filhos de Deus, não devemos olhar ao largo disso, não podemos, mas temos que nos colocar a pergunta: Senhor, quanto tempo ainda e qual é a tua vontade e a tua missão para nós nesse tempo? E eu ouço dizer, eu certamente aqui já havia predito, há duas potestades mundiais, como é dito, dois impérios, mas no fundo somente há um todo poder, e esse é o todo poder de Deus. Tudo o que se chama de poder mundial em breve estará em ruínas, no chão, e terá que se inclinar diante do poder total do Deus vivo. Mas o ponto que eu quero sublinhar, o que sublinhar é o seguinte: eu já em tempo recente, aqui e lá, repeti, disse: o Oriente atua e o Ocidente eles negociam. E nós temos que atentar e ver em que caminho os alvos serão alcançados. Não através de negociações e discussões, mas através de um atuar direto. Deus, ele atua, ele não negocia, ele atua, ele caminha no meio do seu povo. Ele nos deixa ver com os olhos espirituais as coisas que se tratam, ele nos deixa ver nesse tempo. E quando lemos que desgraça irá de povo a povo e de nação a nação, e que uma poderosa tormenta está vindo, então nós sabemos que coisas estão já se mostrando que não estão mais debaixo do controle ou ficarão mais sob controle humano. Isso cairá da mão das pessoas e nós constataremos que a palavra de Deus, até o menor detalhe, em breve tempo se cumprirá. Mas se as coisas externas já estão tão próximas, quanto mais próximo está então o arrebatamento e a levada da congregação de Jesus Cristo. Nós não esperamos de vivenciar uma terceira guerra mundial, não esperamos pelo dia que arderá como uma fornalha, mas nós esperamos, antes desse grande e terrível dia do Senhor, esperamos sermos levados embora, pois assim nós ouvimos a palavra de Deus e assim nós cremos. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. Não somente comer e beber e as coisas externas foram naquela época tiveram importância, de maior importância foi que Noé e todos que haviam dado fé a ele, ou seja, a Deus e a mensagem divina, entraram na arca antes que o juízo viesse sobre os incrédulos, sobre o mundo incrédulo. Da mesma forma foi nos dias de Abraão, quando Ló ainda estava em Sodoma, então o Senhor disse em Gênesis 18, e com Abraão, e enviou os dois anjos para Sodoma. Ele não pôde fazer nada até que Ló tivesse saído, buscado de Sodoma. Somente então o fogo pôde cair e a destruição pôde acontecer. A igreja noiva não espera pelo dia do juízo, pelo dia que arderá como uma fornalha. A congregação noiva espera pelo glorioso dia do retorno do nosso amado noivo, que nos redimiu, nos chamou pelo nome e pagou a nossa culpa e pecados, e que foi para nos preparar a morada. E ele disse: eu voltarei para levar-vos comigo, para que estejam também onde eu estou. E então ele deu a promessa, através do Antigo e Novo Testamento, que ele enviaria um profeta antes desse grande e terrível dia, que tornaria os corações dos filhos de Deus de volta aos daqueles que os pais no cristianismo primitivo receberam revelado por Deus, o que eles creram e o que eles ensinaram. E nós sabemos também esta promessa se cumpriu Em Atos Apóstolos 3, 23, talvez vamos ler melhor para que nós tenhamos precisamente, porque muitas vezes também passagens bíblicas com a melhor intenção não podem ser citadas tão corretamente, por isso é necessário que nós leiamos cada passagem bíblica para que tenhamos precisamente o que devemos dizer, ou o que temos que dizer. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Especialmente se trata para mim aqui desse versículo 21. Jesus, nosso Senhor, ele tem que permanecer no céu e espera até que tudo tenha sido restaurado como Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Por que não está no Novo Testamento o termo como ele falou pelos ensinadores, pelos evangelistas e pelos pastores, como ele deixou proclamar? Por que está aqui no Novo Testamento a formulação que no Antigo Testamento foi usada? Eu lerei mais uma vez. O que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Na mensagem do tempo do fim, isso pode fazer alguns a ficarem pensativos e para alguns até se tornar uma pedra de tropeço, mas eu vos digo, na mensagem revelada por Deus, tudo desde Gênesis 1, não somente a partir de Mateus 1, versículo 1, mas a partir de Gênesis 1 até Apocalipse 22, o último versículo, o completo mistério de Deus tem que ser revelado. Vocês compreenderam isso? Então digam amém. Aqui está o que Deus, não que uma pessoa, o que profetas, por sua própria vontade tenham feito, mas o que Deus, através da boca dos seus santos profetas, desde o princípio, deixou proclamar. Às vezes, não, então isso não nos surpreende que o irmão Branham não somente foi um apóstolo, um evangelista, um ensinador, mas um profeta, como desde os dias do Senhor não mais caminhou sobre essa terra. A visão espiritual, para ter a visão divina no conselho de salvação de Deus, que um profeta, através de revelação divina, recebe, é tão profundo e tão abrangente que nós, às vezes, temos grande dificuldade para entrarmos nessa profunda profundidade de Deus e dos seus mistérios. Mas se nós uma vez ganhamos a confiança e sabemos que não um ser humano, mas sim que Deus falou, então, de uma vez por todas, aconteceu conosco. Quando um irmão me disse, deveria se eliminar todas as imagens e assim por diante, eu somente posso dizer, amado irmão, se o Todo-Poderoso Deus, Ele desceu na coluna de fogo, como nos dias de Moisés, ou seja, em uma situação muito crítica em Houston, Texas, em janeiro de 1950, quando o irmão Branham e o irmão Boswell estavam cercados, atacados pelos inimigos, colocados sob tanta pressão pelos inimigos religiosos, literalmente, um pregador segurou então o punho diante da face do irmão Oswald e o atacou até o fim. E ele disse então, onde está então teu amigo Branham, que se coloca no direito que Deus está com ele e que ele veio com uma missão especial, foi enviado. E o irmão Branham ouve as palavras, ele está na plataforma e vem bem sem chamar atenção, como sempre ele desce, e agora acontece o extraordinário e fora do normal. Esse homem de Deus, de nenhuma forma ele entra em alguma discussão, ele diz, o Deus que me chamou e que me enviou, Ele dará testemunho por mim antes de eu dar testemunho dele. E nesse momento, apareceu a coluna de fogo sobre sua cabeça e o Sr. Ayers, que como fotógrafo da imprensa havia sido encomendado, ele fez então as fotografias e todos nós conhecemos esta foto com a coluna de fogo sobre a sua cabeça. Nós não temos a ver com um ser humano que queria se tornar alguém grande, que queria fazer um nome para si mesmo. Nós temos a ver com Deus que, antes do retorno de Jesus Cristo, enviou o seu servo e profeta e que, nessa geração, já como foi enfatizado, não somente aquilo que no Novo Testamento, mas aquilo que através de todos os profetas, a partir de Deus, a partir do tempo primitivo, foi anunciado. Tudo isso foi revelado. E há pessoas que não conseguem se subordinar debaixo da poderosa mão de Deus, que rapidamente, com as suas palavras, utilizam a formulação, sim, nós todos temos que provar tudo. Amados irmãos e irmãs, nós podemos ir de igreja a igreja, de congregação a congregação, e de igreja livre a igreja livre. Cada um terá a mesma formulação religiosa para si. Mas, como primeira coisa, nós temos que provar a nós mesmos, assim diz a palavra de Deus, cada um, mas prove a si mesmo. E então, eu ainda vos direi ainda algo mais, profetas de Deus, que desde o colo da mãe foram determinados para um ministério especial a partir de Deus, este Deus os provou. Amém? Este Deus os provou. E para mim, me vem o pensamento agora que um irmão me disse, ele disse, irmão Frank, se alguém aprende uma profissão, então há uma prova dupla, um exame dupla. Mas se olhar no geral, se trata de uma prova, ou seja, a prova teórica e a prova prática. Vocês compreendem do que nós falamos agora? se alguém aprendeu uma profissão, ele tem que passar uma prova, um exame teórico, e tem que passar por um exame prático. E esses dois resultados, então, são avaliados e, de acordo com isso, então, é dada uma nota. Eu estou convicto que Deus nos passou da parte teórica para a parte prática e nós temos que passar por essa prova de todas as formas. Isso com a ajuda de Deus e com o apoio de Deus. Eu não sei como se passa com todos vocês, como se passou na escola com vocês. Mas eu não fui um bom aluno. Eu tinha o mesmo problema com todas as matérias. Nada se me cabia muito bem. E às vezes eu olhava para a direita, para a esquerda, na matemática e assim por diante. E para de alguma forma ainda encontrar a conexão. Eu não olhei para a direita ou para a esquerda para achar um erro nessa tarefa matemática. Eu olhei para aprender, para compreender, para encontrar a conexão nesse trabalho. Se nós olharmos para a direita e para a esquerda, uns aos outros, para receber ajuda, para caminharmos adiante, então se tornará muito diferente se nós olhamos para a direita e para a esquerda para encontrar algo que nós possamos então criticar. E mesmo na prova final, ouvi alguns, mas cada um teve que para si mesmo passar por sua própria prova. Poderia-se, ou pelo menos no nosso caso, em trabalhos comuns, poderia-se até olhar para a direita e para a esquerda, mas em trabalhos da prova, exame final, cada um estava para si separado. Não havia uma direita ou a esquerda. Lá tinha que se tornar revelado se você, na aula, estava atento ou não. Se você tinha compreendido o tema ou não. Amados irmãos e irmãs, nós chegamos na hora da prova. E eu não sei, mas no Apocalipse está da hora da tentação que virá sobre todo o globo terrestre. Vamos com a ajuda de Deus aprender uns dos outros, mas mais do nosso Senhor e Mestre, do nosso ensinador, porque quem é melhor que poderia ensinar do que ele? Nós sabemos, pessoas podem ser ensinadores, podem ser evangelistas, e mesmo assim estar cheios de falhas humanas, e poderia-se então ser vergonhado através disso, ou até ficar atrapalhado por isso. Mas, se nós olharmos para o Senhor, então nós podemos, em toda situação, aprender. Ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e de coração humilde. Quem já pode dizer isso de si mesmo? Aprenda de mim, eu sou manso e humilde. Às vezes, nós pensamos ser assim e mesmo assim não somos. Ele, todavia, ele foi manso, ele foi humilde e nele não havia falha, não havia mentira. Na sua boca, o Cordeiro de Deus, sem falha, e ele derramou o seu santo sangue na cruz do Gólgota, para que também nós, através da doação do seu corpo de uma vez por todos, fôssemos redimidos e santificados. Na carta aos Hebreus está o termo, através da doação do seu corpo, ele atuou uma eterna redenção Não uma redenção que vale alguns anos, algumas semanas, alguns meses. Uma eternamente válida redenção. Deus atuou em Cristo na cruz do Gólgota para você e para mim. Ele consumou. E nós nos seguramos firmes nisso. E por isso agradecemos o nosso Deus. Mas agora nós temos que ser aprovados na nossa prova. Talvez o tempo de aprender um de outro passou já. Que ainda se pode, assim, de alguma forma, fazer um jeitinho para passar, olhando à direita e à esquerda, e ver para conseguir ir à frente. Talvez a hora chegou onde nós temos que olhar para cima, como Nosso Senhor, Ele mesmo disse, se virdes que tudo, todas as coisas se cumprem, então levantai as vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Então não devemos mais olhar para a direita e nem para a esquerda, mas para cima, porque nossa redenção se aproxima. Lucas 21. Em relação à palavra, ela está em concordância com a palavra que lemos em Jeremias muito bem. E também nesse tempo chegamos. Cabe muito bem em Lucas. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 8. Disse ele então, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, não somente no próprio nome, mas no nome do Senhor. Porque nós chegamos a tal ponto que as pessoas já perderam a confiança e a orientação espiritual, não mais têm assim controle sobre isso como deveria ser. E então há pessoas que dizem, nós não chegamos nenhum nome, somente no nome de Jesus. E está aqui, na Santa Escritura. Então, ele respondeu, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas não é ainda o fim. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, pestes e fomes em diversos lugares, e haverá terrores e grandes sinais no céu. E então, a partir do versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia, desespero das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens de medo pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades dos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Se nós podemos ver todas as coisas entre os povos, entre as nações, e se sentimos com aqueles que sofrem, e eu penso que nós, como filhos de Deus, independentemente da nacionalidade, nós podemos sentir com as pessoas na sua opressão, na sua tribulação, e eu jamais quero me meter em política, mas nós sabemos que o Islã declarou a guerra para o judaísmo e o cristianismo, e assim que todas as nações assim chamadas cristãs, que os seus guias, os seus presidentes, os seus chanceleres, eles, em nenhuma de suas falas, de alguma forma, eles colocaram Cristo à luz. Mas Jimmy Carter, ele até nas suas falas da campanha eleitoral, ele falou do novo nascimento, que a nossa revista Spiegel, a revista mais crítica da Alemanha, que nós temos aqui, e eles até colocaram isso lá com todas as palavras, qual seja a passagem de João 3, vocês têm que ser nascidos de novo. E os redatores, a coisa pareceu assim, que eles o compararam com Billy Graham e falaram como metralhadora de Deus e como evangelista, mas como um presidente. E a partir do começo já tiveram pena dele ou deram risada dele, como quer que seja, mas olharam para baixo assim. E eu posso me permitir um juízo, porque eu me preocupei por essas coisas internacionais. Esse homem, independentemente como se pense dele, ele se preocupou, cuidou para que o mundo inteiro, o que um Billy Graham não conseguiu, isso um Jimmy Carter conseguiu, que o nome de Jesus Cristo e o novo nascimento para receber o reino de Deus de uma vez por todas fosse colocado à luz do candeeiro no nosso tempo. E eu, nisto, eu tive o seguinte pensamento: o grande evangelista, ele se envolveu cada vez mais em política, e o presidente que queria se tornar presidente cada vez mais entrou na evangelização. O que nós sabemos, que caminhos Deus vai? Hoje já mostra o seguinte do profeta Ezequiel 36, 37, 38, muito claramente. O rei do norte, ele conseguiu ter uma entrada no acampamento do qual ele jamais sairá, porque ele, de acordo com a palavra de Deus, é o guia, é o líder desses povos que então, sobre a sua regência, marcharão contra Israel e tem que marchar contra Israel. E nós vemos como a situação do mundo atual é, ela piora para o Ocidente cada vez mais, mas vamos esquecer no momento o Oriente e o Ocidente, vamos pensar no cumprimento da palavra de Deus. Tenhamos a profecia bíblica diante dos nossos olhos. Quem teria esperado que o mundo árabe livre, de repente, e isso, o seu arqui-inimigo, estenda a sua mão, e que os povos ocidentais têm que fazer relações econômicas para que, ombro a ombro, eles possam estar juntos estar assim unidos de cada forma para então juntos cumprirem o ataque mostrado no plano de Deus contra o povo de Israel. Para mim, isso eu digo aberto e claramente, eu vejo nisto não a política de um Jimmy Carter ou de um Brezhnev, eu vejo o claro cumprimento da profecia bíblica diante dos nossos olhos. E eu penso, nós como filhos de Deus, que percebemos que o tempo de fato está chegando ao fim, nós deveríamos também fortificar as nossas relações uns com os outros. Como deveríamos ajuntar? As potestades, os inimigos de Israel sabem, somente se estiverem juntos, então eles pensam assim, eles conseguirão então dar a batida poderosa. Filhos de Deus, irmãos e irmãs, não pensem que nós podemos carregar a vitória de Deus se nós estamos lutando uns contra os outros e somos um contra o outro. A vitória de Deus somente pode se revelar lá onde o povo de Deus, como no cenáculo, é um coração e uma alma. E o Todo-Poderoso Deus, de fato, pode se revelar. E se os povos se ajuntam e mostram a sua solidariedade, independente da raça, da cor e daquilo que foi ou que não foi, eles se ajuntam porque profecia bíblica se cumpre. Então eu digo, no nome do Senhor, povo de Deus, ajunte-se ombro a ombro e coração a coração. Somente assim nós poderemos, nesses últimos dias, vencer e ser aprovados, não como indivíduos individualmente, não como espalhados, não como brigando, disputando, mas sim unidos debaixo de uma cabeça, e esta é Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse é o meu pedido, e antes de ter sido meu pedido, é o seu pedido, o pedido de nosso Senhor. Ele disse: Pai, eu neles e tu em mim, para que sejamos um. Não há fazer um trabalho político religioso debaixo do qual o povo de Deus possa reunir. Política religiosa traz partição dentro do povo de Deus, mas a revelação de Jesus Cristo e a revelação da sua preciosa palavra trará a unidade através do Espírito na congregação do Deus vivo. E eu penso, nós como filhos de Deus, devemos ao nosso Senhor, eu sei, nós vivemos em sistemas democráticos e cada um pode dizer o que quer dizer, mas eu me pergunto, pode-se, em relação a uma democracia política, passar isso para a congregação Deus Vivo? Aqui nós temos a medida do eternamente válido, é palavra de Deus. E nós temos, do primeiro ao último, temos que nos inclinar debaixo disso. Eu vos digo, no caminho de Heilbronn para Nuremberg, eu somente chorei praticamente. Eu vi um noticiário, ouvi de tudo que aconteceu de errado lá e tudo que havia acontecido, e eu disse: Senhor, a tua vinda está tão próxima, como eu estarei diante de ti, como eu aparecerei diante de ti. E eu pude dizer ao Senhor, e me agradeci a Ele pelo privilégio que eu pude servi-lo, mas eu disse: Senhor, se ainda há ainda algo na minha vida que não pode ser aprovado por ti, perdoa-me isso, elimina isso, retira de mim. E eu pude chorar e entrar em pranto no carro durante o dirigir, mas havia me tomado interiormente. Eu disse: Senhor, cada dia poderia ser o último, cada semana poderia ser a última. O que esperamos ainda? Nosso Deus espera que nós sejamos derretidos, ajuntados como um. E vocês sabem, antes de trazer uma oferta de alimentos, da farinha, de trigo, então os grãos de trigo tiveram que ser primeiro esmagados, triturados, moídos, para que a sua própria identidade se perdesse, e então, na massa completa, então pudessem abrir, para que então mãos pudessem formar essa massa. Congregação do Deus vivo, nós temos que ser moídos, nós temos que nos tornar um, e se nós tivermos nos tornado isso, não através de adições humanas, não através de programas humanos, mas derretidos, fundidos debaixo do fogo do Espírito Santo e unidos debaixo de Jesus Cristo, nosso Senhor, então nós encontraremos a decisão das grandes ações de Deus para que falemos disso, que Ele, que nós ouvimos já tantas vezes, que não nos atinja mais e que não nos, e que nós sejamos praticamente desafiados contra isso, que a palavra de Deus possa repetidamente nos tomar, atingir de fato, como se o Senhor estivesse diante de nós e hoje à tarde falasse conosco. Coloquem-se as perguntas: que atenção vocês estão dando ao Senhor? Vocês dariam ao Senhor se Ele visivelmente estivesse parado aqui e estivesse falando conosco? Nós colocaríamos, nos inclinaríamos para frente, toda a nossa existência seria dedicada até o profundo íntimo da nossa alma, e cada palavra da sua boca seria para nós precioso, mais precioso que o mel. E então o Senhor diz essas claras palavras àqueles que Ele chamou e que Ele enviou: quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos recebe, recebe a mim. Irmãos e irmãs, nós temos a ver com Deus, não com o ser humano. E eu digo mais uma vez, um irmão Branham, ele não quis partir, assim como Moisés não quis partir, como Samuel não quis partir, como Jeremias não quis partir, da mesma forma, também ele não queria partir. E eu vos digo, de abril de 62 até abril de 66, eu muitas vezes fui lá em pranto e disse: Senhor, toma a quem quiseres, eu não consigo fazer nada, mas então veio a hora, e eu não posso fazer nada por causa disso. Os dons de Deus e os chamados de Deus não podem, Ele não se arrepende disso. Você pode sentir arrependimento de ter feito isto ou aquilo, ter decidido assim ou de outra forma. Deus não. Ele sabe todas as coisas antes de terem começado. Ele já conhece, saberá como terminarão. E Ele sabe que nesta geração a congregação noiva tem que ser nascida para fora. Mas deixe-me vos dizer, porque ao irmão Branham foram mostradas três fases de desenvolvimento, como quiserem dizer, no seu ministério. A primeira foi a evangelização, com as poderosas curas de enfermos. A segunda, o ensinamento de volta ao modelo original daquilo, o que nos tempos apóstolos foi ensinado e foi feito. Mas o terceiro, o definitivo, foi a revelação profética do conselho de salvação do nosso Deus. E vocês sabem que o maior homem de Deus, o nosso amado irmão Paulo, ele foi para a eternidade antes daquilo, antes se fosse isso aquilo do último livro da Bíblia, antes que isso fosse anunciado, muito menos antes de ter sido revelado. Nós vivemos agora no tempo, todavia, onde tudo, quando tudo aquilo que Deus falou através dos seus santos profetas, não do tempo novo, mas do tempo primitivo, desde o princípio foi proclamado até o fim. Jesus Cristo é Alfa e o Ômega. Ele é início, ele é fim. Ele caminhou no Jardim do Éden e ele esteve, foi pendurado na cruz do Gólgota. Ele é tudo em tudo. Aos evangelistas do pleno evangelho, em 1º de abril de 1962, ele se, antes de se referir a eles, a irmão Branham, que ele deveria vir à Suíça com o irmão Argenbright, e eles já tinham se preparado para vir, esses evangelistas, e o Senhor falou a ele: não vá mais como evangelista, vá para Jeffersonville, volte para lá e armazene o alimento para o meu povo. Isso ele disse no dia 1º de abril de 1962. E por isso, o armazenamento do alimento ainda era futuro naquela época. E assim, se o Senhor quiser, eu, na próxima carta circular, eu entrarei em detalhes sobre isso. Porque o Espírito de Deus me exortou profundamente, rapidamente, de traduzir as pregações que aconteceram após a abertura dos selos e para repartir o alimento ao povo de Deus. Nós não esperamos para um grande irmão Frank que de repente virá com uma plena autoridade extraordinária, e também não esperamos por nenhum Müller ou outro que venha aqui. Nós esperamos que o alimento de Deus, a palavra revelada na noiva, se torne tal poder, solte tal poder divino, que o Espírito Santo possa descer e o completo corpo do Senhor seja colocado sob os pés da fé, e que Deus, mais uma vez, possa se glorificar dentro do seu povo. Eu tenho tempo, assim quanto Deus tem tempo. Às vezes, as pessoas, elas querem nos empurrar para frente e com uma vara de fazer isso, fazer aquilo. O nosso Deus, ele jamais se atrasa. Também agora, no tempo certo, ele fará o certo. Perseverai, perseverem, fiquem firmes. Não olhem para trás, não para a direita e não para a esquerda. Não deem ouvidos a cada voz, mas a voz do Senhor, que conosco nesses dias muito claramente falou através do assim diz o Senhor, através do servo e profeta que Deus enviou para trazer tudo ao estado correto. Há pessoas que dirão: eles têm a maior confusão lá. não houve pessoas nos dias de Jesus que pensavam assim da mesma forma. Eles falaram, nós esperamos que ele redimiria a Israel, e o que aconteceu agora, não o que você e eu, o que nós esperávamos, mas aquilo, o que Deus, de acordo com o decorrer do tempo, do seu plano de salvação, na hora precisa, ou no tempo determinado, o que ele quis fazer. Somente isso deve acontecer. E eu estava tão surpreso, justamente agora hoje, uma semana atrás, eu disse ao irmão Rus, vamos dirigir aos irmãos para a Holanda, eu quero lhes dizer o que Deus colocou no meu coração. E o irmão, eram três irmãos, um ouviu e disse, irmão Frank, há três semanas, o irmão Jackson, o longo amigo do irmão Branham, ele me ligou e me disse, traduza as pregações do irmão Branham que ele fez após a abertura dos selos. Eu olho para o irmão Rus, que estava à minha esquerda, e perguntei, o que você diz agora? Deus fará tudo as coisas da forma certa. Agora, a noiva tem que ser trazida ao mesmo passo e interiormente ser fortificada espiritualmente através do alimento divino. E eu vos digo, também a passagem bíblica se cumprirá. Jesus Cristo, nosso Senhor, fala, e ele falou, o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Se a palavra revelada de Deus tiver tomado forma na congregação, só uma coisa será a questão, que nós juntos façamos a vontade de Deus e que Ele possa cumprir a sua missão através de nós pela graça. Sim, alguns podem dizer, com isso todos podem contar, mas não se enganem. Deus não deixa jamais um membro faltar na corrente da reforma religiosa. Veio a história sobre Wesley e então depois sobre William Booth, e foi de avivamento para avivamento, de clareza a clareza, de conhecimento a conhecimento. Deus, nesta geração, desde o ano de 1946, quando o anjo do Senhor, visivelmente, em plena forma, disse, entrou no quarto e disse ao irmão Branham, e lhe deu a comissão, e ele disse, eu fui enviado a partir da presença do Deus vivo para te dar esta missão, passar para você. Desde esse momento, um atuar de Deus começou, que através das grandes evangelizações se tornaram pequenos na revelação e da parte profética, e talvez cheguemos a uma comparação como nos dias de Gideão, que de 30 mil só restaram 300, mas então Deus pode por 300 que restam e atuam na sua vontade fazer mais do que por 30 mil que não estão prontos de agir de acordo com a sua vontade. O nosso Deus, ele está no trono, e o que os cantores cantaram maravilhosamente antes de começarmos, eu desejaria que teria todas essas palavras à minha disposição. O nosso Deus, ele reina, a ele nada deu errado para ele, nada caiu das suas mãos, nada deu errado para Deus, para você e para mim. Muitas coisas podem ter dado errado, tantas coisas fracassaram, tantas coisas deram de uma forma que não eram para ser, mas para com Deus, tudo está em ordem. Ele jamais fez um erro e jamais fará no futuro um. Eu me alegro no Deus vivo, não somente nessa geração de eu poder viver agora, mas de ter uma parte direta naquilo que Deus falou e o que Ele faz. Teoria e prática, ambas coisas têm que acontecer. O ensinamento nós recebemos e agora traduziremos as últimas pregações e eu peço a todos, enquanto penso nisso, não leiam as pregações uma vez, leiam duas vezes, leiam três vezes e orem sobre elas como Deus, para que Deus possa vos abrir a compreensão, entendimento para a Escritura. A partir de mesmo não vem nada, de si mesmo não vem nada. E eu digo, todo esse livro é a verdade de Deus. Esse livro está em cada igreja e cada igreja livre e de ordem cristã. Mas somente quando essa verdade bíblica, através do Espírito Santo, pode ser revelada a você e a mim, então você e eu temos uma relação pessoal para o cumprimento dessa palavra. Todos nós sabemos, as congregações pregam todo Jesus Cristo, mas somente lá onde Ele pode se revelar pessoalmente. Nós temos até tempo que o irmão levante da sua cadeira de rodas. Eu não usarei em ousadia de fazer algo. E eu vos digo simplesmente, abertamente, eu não estou pronto para orar por coisas pequenas e deixar as coisas grandes de lado. Eu somente estou pronto quando Deus estiver pronto. E se Deus estiver pronto, então Ele não mandará os cegos para casa, então os tornará que possam ver. Então Ele não fará para o que é leproso na sua casa, algo não está certo. Então primeiro eu tenho que arrumar. Ele dirá, eu quero, se torna puro. E então Ele dirá ao aleijado, levanta-te, pega a tua cama e vá para casa. Então as coisas não estarão mais na tua e nas minhas mãos, então você e eu estaremos nas mãos de Deus, e então a sua obra estará em suas mãos, e então acontecerá pelo poder do Deus vivo. Um outro caminho não existe. Perdoem se eu estou um pouco exaltado, mas o tempo está tão próximo, a vinda do Senhor está diante da porta. Oh, que nós pudéssemos entender, que pudéssemos chegar mais próximo do Senhor e estarmos ligados mais intimamente uns com os outros. Que os nossos encontros todas as vezes sejam uma ação de amor do nosso Deus. E mesmo se nós como crentes, uns com os outros, nos reunimos, eu vos digo sinceramente, todas as vezes, quando a conversa é espiritual, e sobre as coisas divinas, então fazemos de uma visita, nós partimos alegres e glorificando a Deus, vamos para casa. Mas se nessa reunião falamos sobre esse ou sobre o outro, então vamos oprimidos para casa e de fato abatidos vamos para casa e de fato perdemos tempo. E jamais poderemos voltar atrás de certas coisas. Sequer uma palavra que você expressa, você pode voltar atrás nela. Oh, como deveríamos começar então a nos deixar dar graça por Deus e dizer, Senhor, guia-me. Não o que eu quero dizer, mas o que Tu queres dizer sobre o tema que Tu agora nos darás. Nós falaremos. E então, não será, haverá unanimidade, então a bênção do Todo-Poderoso Deus descansará sobre todos nós de forma poderosa. Eu não posso de outra forma, eu creio que o Senhor, Ele completará sua obra iniciada de forma maravilhosa, não por minha causa ou por tua causa, mas pelo causa do seu santo nome, pela causa da sua palavra, pela causa do seu sangue, ele cumprirá suas promessas e nos abençoará juntamente, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e orar. Ó é Jesus, ó é somente Jesus. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Vamos levantar as mãos e cantar mais uma vez. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Enquanto inclinamos as nossas cabeças e perseveramos em oração diante de Deus, eu desejo perguntar se há alguém aqui que jamais dedicou sua vida, consagrou sua vida a Deus. Façam isso nessa hora. Para isso, Deus os guiou aqui. Aceitem Jesus Cristo como vosso Salvador. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a nossa reconciliação. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso mediador. Ele é tudo em tudo. Enquanto agora estamos em adoração e temor diante da face de Deus, peço àqueles que desejam ser trazidos em oração diante do trono da graça de Deus, que brevemente elevem suas mãos, qualquer que seja o seu pedido. Quem tem algo, Deus abençoa, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor vê todas as mãos. Obrigado também lá no fim, lá também, obrigado. Deus vê as mãos, Ele vê, obrigado. Ele vê o teu coração, irmão. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós cremos que Ele ouve orações. Nós cremos que Ele guiará a sua coisa maravilhosamente. Salvação e cura é a obra de Deus. São obra de Deus na tua e na minha vida. Ele é Redentor, Ele é Médico, Ele é tudo. Aceita-o hoje e diga no teu coração e reconheça com a tua boca: Senhor, eu creio que tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus mesmo revelado em carne, e pagasse a minha culpa, tomasse minha culpa e pecado sobre ti e derramasse o teu santo sangue divino para que eu fosse redimido e liberto. Te deixaste bater e ferir para que eu pudesse ser curado. Eu te aceito a ti hoje como Redentor e como Curador. Confirme a tua palavra na minha vida e vocês verão. Deus não deixará se esperar. Se vocês receberem, podem receber isso na fé, então agora vos será concedido. Deus não é um Deus da teoria. Ele é um Deus da prática. Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele dá aquilo que Ele prometeu. Vamos agora juntos orar. E todos os pedidos, também esse aqui, vamos trazer diante do trono da graça de Deus. Nós elevamos juntos as nossas vozes ao nosso Deus. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua Santa Face no precioso nome de Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. Debaixo desse nome, todos têm que se inclinar, toda a potestade das trevas. Nesse nome nós pregamos, nesse nome nós oramos, nesse nome nós recebemos aquilo que nós pedimos. Confirme agora a Tua palavra, ó Deus. Atue fé através da pregação, através do Teu Espírito Santo, e nos atravesse a todos de forma poderosa. Tu ainda é Salvador hoje, Tu ainda hoje és curador, Tu ainda hoje és libertador. Tu arrebenta toda a servidão e guias para fora. Tu tornas plenamente livre adoração e honra. Nós proclamamos a Tua vitória no Teu nome, ao Teu povo, de acordo com a Tua palavra. Aleluia! Gratidão e honra, louvor e adoração ao Teu maravilhoso e santo nome. Amém. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou a mim, o pecador. Eu, que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor diante de Deus e tirou todo o medo. E graça venceu o pecado e a morte. Quando cheguei à fé, em aflição, em perigo, na noite da morte, a graça seja o guia. Ela me levou fielmente por tudo, e a graça me leva ao lar. E na terra celestial do céu, estarei diante do trono de Deus como um que foi encontrado pela graça e pela recompensa da cruz. quando já tivermos incontáveis milhares de anos, lá na sua glória, o meu coração ainda cantará da graça como no primeiro tempo, como no primeiro tempo.